alta velocidade em Portugal, quando ao fim de 8 anos no poder, precisaram da pressão dos fundos europeus para arrancar. E Portugal inteiro ficou à espera. O Partido Socialista suportou um governo que deixou o país em pausa, num estado de letargia que o próprio anseia substituir. Mas substituir por si próprio, propondo-se falar ao país apresentando igualmente os mesmos protagonistas. Eu vou terminar, Sr. Presidente. No ano em que se celebram os 50 anos da liberdade, o Partido de Governo diz aos portugueses que só ele, só o PS, pode dar um governo democrático a Portugal. Como se o Portugal inteiro que não vota no Partido Socialista fosse antidemocrático. Como se um partido que também construiu a democracia, como o PSD, fosse menos merecedor desse voto. Depois de 8 anos de espera, é a altura de entenderem, senhoras e senhores deputados. Podem nacionalizar empresas, mas não nacionalizam a democracia. Podem partidarizar lucros, mas não partidarizam a liberdade. Podem querer um país onde só um governa, mas em Portugal, nos 50 anos de abril, todos votam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estado e empresas, o papel do Estado e o respeito pelos contribuintes foi o título que a Iniciativa Liberal deu ao debate de hoje e, estando prestes a terminar, algumas reflexões precisam de ser feitas. Quem ouviu muitas das intervenções de hoje não pode deixar de ficar perplexo, pois basta ter noções básicas de economia para identificar várias falácias que hoje foram sendo ditas. Está na altura de deixar de pintar o mundo de cor-de-rosa e nos tentarem convencer das maravilhas do socialismo e do comunismo, sejam elas nas suas variantes mais ou menos marxistas-leninistas ou mais ou menos trotskistas. Qualquer que seja a variante, o que a prática e o que a história nos demonstram é que as políticas que defendem não só estão condenadas ao fracasso, mas também que o Estado é mau gestor e não sabe gerir o dinheiro dos contribuintes. E, infelizmente, no futuro, o cenário não se apresenta muito melhor. Falharam na TAP, falharam na EFASEC, falharam na CP. Falharam ontem nestas empresas, falham hoje e irão continuar a falhar amanhã nestas e em muitas outras empresas nas quais tentem intervir e nacionalizar. E por isso, não podemos deixar de nos questionar sobre se será este o motivo que levou ao chumbo neste Parlamento do projeto da Iniciativa Liberal sobre a educação financeira, mas parece-nos que podemos começar a suspeitar que sim. Manter os portugueses com baixos níveis de literacia financeira é garantia de que podem continuar a tentar convencer os portugueses acerca das vantagens da intervenção do Estado na economia. Senhoras e senhores deputados, não é segredo para ninguém que a nossa visão de Estado e sociedade é radicalmente oposta. Onde alguns tentam regular, proibir e taxar, a Iniciativa Liberal tenta libertar Portugal e os portugueses para que o país cresça e para que todos possam alcançar os seus sonhos profissionais e pessoais. Mas, pelos vistos, também divergimos em muitas bancadas sobre aquilo que deveria ser básico: a educação financeira dos portugueses. A Iniciativa Liberal acredita no indivíduo e acredita que este, tendo ao seu dispor instrumentos que lhe permitam alcançar uma igualdade de oportunidades, saberá gerir a sua vida como bem entender. Dia 10 de março, os portugueses não se esquecerão que foi a Iniciativa Liberal que sempre defendeu a sua liberdade económica, política, social e individual. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O debate de hoje traduz, de facto, diferentes opções políticas para a forma como nos organizamos como sociedade. De facto, aqui alguns à nossa direita querem um Estado mínimo, um Estado limitado às funções essenciais da soberania. E é verdade, também somam aqui algumas funções sociais, mas sejamos sinceros, quando o fazem é quase sempre uma lógica de caridade, caridadezinha, e quando possível, sempre que possível, pedem para ser feito pelos privados, subsidiando os privados, e mesmo assim, só porque tem mesmo que ser. É um Estado que sai da frente, dizem eles, sai da frente, esquecendo que sair da frente, na verdade, é deixar cair os mais frágeis perante os mais fortes, que sair da frente é deixá-los nas mãos do mercado e das suas falhas. Sair da frente é mesmo expor os nossos direitos a essas falhas. O direito à saúde, à água, à mobilidade, à capacidade de financiamento das nossas empresas, à segurança aérea, o regadio, as minas, as infraestruturas de abastecimento alimentar, a garantia de uma comunicação social de serviço público. Sim, tudo isto é setor empresarial do Estado e esse palavrão bem podem encher a boca da direita dos seus programas, podem fazer dele um bicho-papão, aquilo que vocês quiserem, mas são um conjunto de serviços que fazem parte do dia-a-dia dos portugueses. E por isso, respeitem lá os portugueses e sejam claros. O que é que estão a pôr em causa? É os hospitais? É o metro? É os teatros nacionais? Será que o privado vai mesmo assegurar os transportes em linhas deficitárias? Será que o SNS devia, como disse alguém este domingo na apresentação da AD, será que o SNS devia dar lucro? A custo de quem? Na verdade, não dizem as opções que fariam e isso é o verdadeiro desrespeito pelos portugueses. Não, as empresas públicas não são empresas privadas, elas precisam naturalmente de uma gestão adequada, mas fazem o serviço público e é por isso que têm indemnizações, é por isso que têm injeções de capital, é por isso que a CP tem hoje um contrato de serviço público e é graças à gestão do Partido Socialista que não só a TAP, mas também a CP tiveram, pela primeira vez na sua história, lucros e lucros continuaram. Senhor Presidente, é bom que sejamos claros com os portugueses. O setor empresarial do Estado não é um fardo para as contas públicas. Em 2014, quando Passos Coelho era Primeiro-Ministro e Montenegro era líder parlamentar, os prejuízos somavam quase 1.700 milhões. Nós virámos a página, mas não foi só da austeridade, foi mesmo do desrespeito pelo setor empresarial do Estado. Até 2019 já eram 200 milhões de euros de lucro. Este último ano, como já foi aqui divulgado, são mais de 400 milhões de euros de resultados positivos e que resultam de mais serviço realmente para as pessoas, com mais 25% do volume de negócio e menos endividamento. Porque isso, de facto, são opções políticas. Em vez de estrangular e privatizar, comprometermos e investirmos nas empresas públicas.
Sr. Deputado, tem de concluir.
Terminava dizendo que por trás destes números estão pessoas. Estão cidadãos que todos os dias conhecem uma realidade muito diferente do bicho-papão que a direita quer criar. Cidadãos cujas vidas não enfrentam obstáculos no acesso à água, saúde, cultura, mobilidade. Porque esta visão mínima do Estado não vai vingar. Cidadãos de um Estado com liberdade para todos e não do salve-se puder ou do salve-se quem puder pagar. É esse o ideal pelo qual vale a pena lutar.
Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem agora a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, só para lhe dar também um indicador. Portugal tem das maiores taxas de esforço fiscal da Europa e, por isso, quando falar de respeito pelo dinheiro dos portugueses, gostava que pensasse também num jovem que ganha 1.200 euros e que, se vir o seu salário aumentado, o Estado leva metade, considera que isso é respeito pelo dinheiro das pessoas. Queria também dizer ao Sr. Deputado Duarte Alves que a Iniciativa Liberal defende privatizações. Sim, que obviamente assegurem concorrência e o interesse do país e não temos problemas nenhum em admitir que houve privatizações feitas pelo PS e pelo PSD mal feitas e, por isso, vamos a essa comissão de inquérito na próxima legislatura sem qualquer tipo de problema. Dizer à senhora deputada Vera Brás que o Estado não salva nada porque o Estado não tem dinheiro absolutamente nenhum. O dinheiro é dos portugueses e por isso o que o PS tem feito é tirar, tirar, tirar e o país, em poder de compra, está a empobrecer, empobrecer, empobrecer. O senhor deputado também, António Pedro Faria, disse aqui no início, e eu registei quase que as privatizações são muito más, quase um papão, e eu gostava de fazer aqui um exercício histórico. O PS defendeu ou não a privatização do CTT? O PS iniciou a não a privatização da Brisa, da EDP, da PT. O PS privatizou ou não a tabaqueira. O PS privatizou ou não em parte e também iniciou, por exemplo, as parcerias público-privadas na saúde. O PS, aliás, é um governo PS, o governo António Guterres, quem mais privatizações tem. E a diferença é essa, é que há 25 anos o Partido Socialista não era um partido tão à esquerda como é hoje. E hoje em dia, o Partido Socialista, muito influenciado pela geringonça, é ao contrário, é um partido de nacionalizações, que nacionalizou a TAP, nacionalizou a EFASEC, acabou com as parcerias público-privadas na saúde, agora vamos ver se também não nacionaliza o CTT e esse risco com o novo secretário-geral do PS, ou até o novo secretário-geral do PS, é cada vez mais real, cada vez mais Estado, cada vez mais empresas públicas, cada vez mais carga fiscal e menos dinheiro no bolso dos portugueses, menos poder de compra e menos qualidade dos serviços públicos. E por isso Portugal, se não quiser continuar a caminhar para ser o país mais pobre da Europa, tem mesmo de mudar dia 10 de março e nós certamente iremos contribuir para essa mudança. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente de algumas bancadas, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. No final deste debate, apraz-me falar sobre os nossos empresários, porque verdadeiramente são esses os únicos geradores de riqueza deste país, não são as empresas públicas. E as políticas socialistas têm condenado à falência os nossos empresários, que têm lutado muito, mas muito, para manter milhares e milhares de postos de trabalho. Por exemplo, hoje centenas de milhares de empresas nacionais encontram-se numa situação dramática, pondo em causa a manutenção de milhões de postos de trabalho face ao não cumprimento do pagamento atempado de apoios e de projetos a que se candidatam. Com o foco virado para as jogadas dos bastidores a fim de alimentar as suas clientelas políticas, o Governo cessante tem feito uma gestão desastrosa e vergonhosa dos fundos comunitários, pondo em risco o sustento de vários milhões de trabalhadores. Vou terminar, Sr. Presidente. A burocracia incessante e as decisões arbitrárias dos diversos organismos do Estado têm-se tornado os maiores obstáculos à sustentabilidade económica e à rentabilidade do tecido produtivo português. A gula socialista continua a optar por adiar Portugal, favorecendo o clientelismo, o amiguismo e o partidarismo em detrimento daqueles que todos os dias lutam para que as suas empresas ganhem escala e com isso possam pagar mais e melhores salários. Muito obrigado.
Vamos agora entrar na fase de encerramento da interpelação. Para encerrar, em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, segundo os últimos dados disponíveis na Pordata, em 2022 havia 459 empresas no setor público empresarial. Dentro deste enorme bolo de empresas temos um pouco de tudo. Temos a RTP, temos a Caixa Geral de Depósitos, a IDD, a IFASEC, a CP e a TAP, para dar alguns exemplos, mas temos centenas de outras empresas, muitas delas que são absolutamente desconhecidas dos portugueses e que não tiveram, por exemplo, a visibilidade que teve a gestão da TAP a propósito da Comissão Parlamentar de Inquérito que foi conduzida neste Parlamento. Vamos ver alguns exemplos destas empresas que integram este setor. Veja-se o caso da Stamo. A Stamo é uma imobiliária que gera 1.000 milhões de ativos imobiliários do Estado e que está sob a tutela do ministro Fernando Medina. Quem é o presidente? António Furtado. Currículo: trabalhou 10 anos em vários cargos da Câmara Municipal de Lisboa, governada pelo PS. Foi diretor municipal de gestão patrimonial e administrador, por exemplo, da EML. Vice-presidente, Fátima Madureira. Currículo: ex-chefe de gabinete. De quem? De Fernando Medina. Passemos agora a uma gestora de fundos mobiliários, a Fundo Estamo. Um dos administradores, Nuno Filipe. Currículo: ex-adjunto da ex-secretária de Estado da Habitação, hoje ministra Marina Gonçalves. Passemos agora à estrutura quase empresariais, muito próximas do Estado. vamos à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Provedora, Ana Jorge, ex-ministra do PS. Vogal...